A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos apreciando processos políticos como este. E a Corte Interamericana apreciou um juízo político, um processo de impeachment, chamemos assim, que aconteceu no Peru em relação a magistrados e que aconteceu no Equador em relação aos magistrados. E lá ficou claro, em primeiro lugar, que parlamentares são investidos da condição de juiz quando atuam nesse processo e, portanto, não podem declarar seus votos antecipadamente. Não podem. Decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não podem. Porque se perde o mínimo de objetividade e imparcialidade que se deve ter nesse processo. Na Câmara, vários parlamentares declararam que votariam a favor ou contra o impeachment. Havia painel diário nos jornais. Isto fere a imparcialidade estrutural, implica pré-julgamento. Se fosse um processo político, senador Ferraz, não haveria problema. Mas um processo jurídico-político não pode. Aliás, quem diz isso não sou eu, um modesto advogado. Quem diz é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo lugar, que aliás se aplica nas suas decisões ao Brasil por tratados internacionais, com a devida vênia. Inclusive, a própria Constituição reconhece que os tratados internacionais têm peso de norma constitucional e o Brasil tem tratados constitucionais nesse ponto. Com a devida vênia, é esse livro mesmo que se aplica no caso. Segundo lugar, partidos fecharam posição política na votação do impeachment da Câmara, dizendo que expulsariam seus membros se não votassem. Ora, isto claramente maculou o processo, segundo o jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O voto do parlamentar no processo de impeachment é de consciência, não é de partidário. Então não pode haver fechamento de questão. Não pode nem haver orientação partidária. É curioso que o presidente Eduardo Cunha disse isto, que não poderia haver orientação partidária. Mas daí permitiu que os líderes fizessem e orientassem os partidos. E muitos, inclusive, no microfone, ameaçando de expulsão os deputados que efetivamente não votassem. Claro, houve dos dois lados, não discuto isto, mas não poderia ter ocorrido. Não poderia ter ocorrido, isto vicia definitivamente esse julgamento, de acordo com essa jurisprudência. Em terceiro lugar, existe uma teoria que o professor Anastasia bem conhece, e poderia até explicá-la melhor que eu, que é a teoria dos motivos determinantes, que embasa decisões acerca de atos jurídicos. Muitas vezes uma autoridade não é obrigada a motivar ou a dizer a razão pela qual vota ou pela qual decide, mas quando diz, aquilo que diz fica vinculado à decisão. Ora, inúmeros parlamentares declararam o seu voto, inúmeros, na Câmara dos Deputados. E essa declaração de voto que fazem, portanto, dos fatos que levam à sua votação, ficaram vinculados ao ato. E posso lhes afirmar, a maior parte dos parlamentares não disse nada quando votava das razões que ensejavam esse processo. Votou-se por tudo, inclusive isso tem sido bastante divulgado na imprensa do mundo inteiro. Votou-se por tudo. Votou-se pela Lava Jato, votou-se pela solidariedade, votou-se por vários fatores, menos sobre os fatos do processo. Ora, pela teoria dos motivos determinantes, esses votos, portanto, são inválidos. Absolutamente inválidos. Portanto, é nula de pleno direito também essa sessão. Nulo processo, nula sessão, nula autorização, impossível de ser recebida, portanto, a presente denúncia. E o Senado Federal terá que apreciar, obviamente, essas arguições, posto que oferecidas no âmbito do exercício do direito de defesa. E, creio, será impossível dizer que não tem como, por força do próprio Código de Processo Penal, deixar de analisar essas respectivas matérias. Finalmente, o último aspecto. O regimento da Câmara prevê, no artigo 109.3, letra E, que em decisões dessa natureza seja promulgada uma resolução. Aliás, assim foi previsto no rito do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, que foi tomado como paradigma pelo Supremo Tribunal Federal para o regramento do impeachment. A Câmara não expediu até agora essa resolução. Não houve essa expedição de resolução. Portanto, como o regimento da Casa se aplica subsidiariamente ao processo de impeachment, como disse o Supremo Tribunal Federal, a ausência desta resolução inibe a possibilidade de recebimento da denúncia. Evidente, o Senado Federal poderá rejeitar em limine a denúncia ou então suspender o processo até que, eventualmente, a Câmara edite esta resolução aprovada em plenário. Não houve resolução, portanto, há um vício formal intransponível nesse processo. Firmadas essas questões, em nome dos senhores parlamentares, eu passo a analisar a necessidade de rejeição da presente denúncia. Não se trata de exame de mérito da matéria, mas apenas da possibilidade de rejeição da denúncia. Como disse anteriormente, aplica-se ao caso o artigo 395 do Código de Processo Penal. O artigo 395 aponta três causas para a rejeição da denúncia. A primeira, a inépcia da denúncia. A segunda, a falta de pressuposto processual e condições de ação. E a terceira, a falta de justa causa. Eu ousaria, com a devida vênia, dizer que as três situações se fazem presentes de uma forma ou de outra nesse caso. As três. A inépcia da inicial. A inépcia inicial no que concerne à acusação relativa ao caso das pedaladas em 2015. Por quê? Porque a legislação exige que a denúncia diga qual é o ato que está sendo imputado. E não consegue os autores dizer qual é o ato atribuído à senhora Presidente da República nesse caso. Ou seja, não conseguem dizer qual é o ato jurídico que praticou a senhora Presidente da República no caso das pedaladas. Portanto, indiscutivelmente, é inepta inicial nesse ponto. Segundo ponto, há falta de pressuposto processual. Sim, há. A autorização é inválida, porque o procedimento foi inválido. Há falta de resolução que não foi expedida. E há um terceiro ponto. Afirmo, na defesa da senhora da República, que uma das condições para que esse tipo de delito pudesse ser apreciado é o julgamento das contas da senhora Presidenta da República do ano 2015. De fato, as duas matérias, as pedaladas fiscais e os decretos de suplementação, são questões orçamentárias e financeiras que englobam a análise das contas a ser feita primeiro pelo Tribunal de Contas da União, depois pela Comissão Mista do Congresso Nacional e depois pelo próprio Congresso Nacional. Ora, parece evidente que se a Constituição prevê um rito, para a apreciação das contas envolvendo todas essas questões, não se pode, em fase de juízo político, usurpar a competência do Congresso Nacional por outros órgãos para apreciar esta matéria. Você dirá, não, mas é a Câmara que faz, é o Senado que faz. Não. A Câmara faz através de órgãos próprios as suas comissões, o Senado faz através de órgãos próprios as suas comissões, mas não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz que primeiro tem que haver um parecer do Tribunal de Contas e depois esse parecer tem que ser mandado ao Congresso Nacional para uma comissão do Congresso permanente e depois para o plenário do Congresso Nacional. Isso não aconteceu no caso. Aliás, em 2015, as contas foram apresentadas outro dia. Não houve sequer ainda uma deliberação preliminar do Tribunal de Contas da União. E se houvesse, não haveria decisão do Senado, ou perdão, do Congresso. Ou seja, a situação é absolutamente anômala. Falta requisito de admissibilidade dessa denúncia. Essa denúncia tem que ser apreciada previamente nos seus componentes fáticos pelas contas. Porque senão imagine os senhores a situação curiosa que ficaria, senador Anastasia. Imagine que curioso. O Senado Federal decide por aceitar a denúncia, processar a presidente, ficar afastada meses, e depois o Congresso Nacional vem e aprova as contas da presidenta. E se ela já perdeu o mandato quando isso acontecer, senador Caiado? Como é que se faz? Como é que se explica isso? É incompreensível. O direito não aceita interpretações irrazoáveis. É necessário, primeiro, que se aprecie as contas, para depois se discutir as matérias que, pela Constituição, devem ser julgadas nesta base constitucional. Me parece claro isso. Esta precipitação, este assodamento em se fazer o impeachment, sem antes o julgamento das contas, senhora Presidente da República, sequer sem o parecer do Tribunal de Contas da União, é evidentemente caracterizador de um desejo político, puramente político, do afastamento da senhora Presidente da República, o que é inaceitável no presidencialismo. Próprio do parlamentarismo, mas inaceitável no presidencialismo. Em havendo isso, há clara violação da Constituição Federal. Finalmente, passo, senhores senadores, senhora senadora, senhor presidente, senhor relator, para a questão da rejeição da denúncia. E gostaria de aí de se fazer o exame da falta de justa causa, que é o terceiro ponto que precisava a defesa se pronunciar. Já falei da inépcia, já falei da condição de procedibilidade, da necessidade de rejeição da denúncia pelos vícios do processo, pela falta de resolução, pelo não julgamento das contas. Então, me falta agora voltar à análise da rejeição da denúncia pela falta de justa causa. E aí, eu quero examinar separadamente os dois fatos que integram as denúncias. Quero primeiro falar dos decretos que são impugnados, que são questionados, os decretos de crédito suplementar. O ministro da Fazenda, que me antecedeu, bem explicou esta questão. Então eu posso ser sintético. Em primeiro lugar, não há nenhuma ilegalidade na expedição desses decretos. Absolutamente nenhuma. Por que não há? O artigo 4º da lei orçamentária admite a possibilidade de ser embaixado esses decretos, desde que se tomem as medidas necessárias para que não haja ofensa às metas fiscais. Ora, o que estamos afirmando é que esses decretos foram baixados em estrita consonância com o artigo 4º da lei orçamentária. Estrita consonância. Por quê? Porque as medidas necessárias para que não houvesse a violação das metas fiscais foram tomadas. Explico por quê. Já foi anteriormente dito, mas eu repiso. Há uma clara diferença entre gestão orçamentária e gestão financeira. Quem vive na administração pública sabe disso. O orçamento é um programa. Avalia-se a receita um ano antes e se projeta onde se deve gastar. Por que se faz isso? Por força do princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Ora, portanto, o administrador só pode gastar dentro daquilo que estava previsto e autorizado. É isto. É óbvio que a previsão que é feita pode não corresponder à realidade. Aliás, é muito frequente que isso aconteça. Isso em todos os entes federativos. E por isso a Lei de Responsabilidade Fiscal previu um instituto que nós chamamos de contingenciamento, que é quando o Poder Executivo, por meio de decreto, veda que a autorização orçamentária incida. Ou seja, está autorizado, mas não pode gastar porque o decreto proíbe. É isto. Ora, portanto, na parte orçamentária eu tenho autorização, mas na parte administrativa financeira, não. Eu faço contingenciamento. Ora, metas fiscais não têm a ver com realidade orçamentária, têm a ver com gasto. E por isso, elas são apresentadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, muito antes, inclusive, do envio do orçamento. Por quê? Porque eu digo, em relação aos gastos, até quanto eu posso ir e o que eu não devo fazer. Bem, ora, no momento em que eu faço o orçamento, eu estimo uma receita. As metas estão estabelecidas. A receita pode não corresponder à verdade. Eu contingencio. Se eu contingenciar, eu, obviamente, estou tentando fazer com que as metas sejam cumpridas. É assim que a coisa funciona. Ora, portanto, uma simples alteração do orçamento através de decreto de crédito suplementar, se houver o contingenciamento, não implica em mais gastos. Ou seja, eu baixo o decreto e inibo o gasto. Perguntarão os senhores, por que que se faz isso? O ministro Nelson explicou. Porque muitas vezes necessidades que existem ao longo da vida administrativa fazem com que, não que eu gaste mais, mas que eu pegue um dinheiro de um lugar e passe para outro. Dirão os senhores, então por que não anula a rubrica? Porque amanhã ou depois posso descontingenciar e usar aquele dinheiro. Ninguém faz isso, nenhum governo faz isso. O que que você faz? Você baixa decreto de suplementação para permitir um gasto no momento que você precisa, sem anular esta respectiva rubrica. Por quê? Porque amanhã ou depois, se a receita voltar a subir, eu descontingencio o contingenciamento. Ou seja, eu elimino o óbice. Agora, se a receita continuar a cair, eu breco. Ninguém vai gastar mais. Foi o que aconteceu nesse caso. Todos os decretos de suplementação, todos, não implicaram em mais gasto. Porque houve um contingenciamento. Houve um contingenciamento. Aliás, foi o maior contingenciamento da história. E mostra-se, inclusive, a relação de temporalidade entre decretos e contingenciamento. Não há nenhuma demonstração, nenhuma, inclusive no relatório aprovado pela Câmara, de que exista um nexo de correspondência lógica entre decreto e ofensa às metas fiscais. Mas aí dirão os senhores, mas por que que as metas fiscais caíram? Bom, na nossa defesa estão mostrando todos os relatórios possíveis de auditorias, de consultores, notas técnicas que deixam claro que houve uma queda muito forte da receita. Muito forte. A meta fiscal, ela não ia ser atingida não por causa dos decretos, porque havia o contingenciamento, mas porque a receita caiu brutalmente. Todos os estudos mostram isso. E a Presidência da República não é culpada dessa situação, não há nenhum ato dela em relação a isso. A receita caiu. Pode-se discutir se a política econômica estava certa, se estava errada, isso é outro problema. Agora, dos decretos não decorre isso. Não há uma relação de causa e efeito entre decreto e dívida e desrespeito à meta fiscal. Não há. Não existe isso. Está absolutamente provado, claro, escancarado. Bem, então, diante deste contexto, é importante observar ainda que vários desses decretos, e esses decretos, os senhores sabem como funciona, não vem da cabeça do presidente, vem do órgão, ou vem do poder. Decretos desses que foram baixados, que estão sendo acusados, vieram de onde? Alguns deles do Poder Judiciário. Vieram do TSE, vieram da Justiça do Trabalho, que pediram. Pediram, está lá, está documentado, é só olhar. Ora, será que então estavam acompliciadas as autoridades desse poder na perspectiva do desrespeito à meta fiscal? Não. Isso é gestão. É assim que acontece. É dessa maneira que se coloca. E mais. Pasmem os senhores, 70% dos valores desses decretos dizem respeito ao MEC. E por que dizem respeito ao MEC, senador Cássio Cunha Lima? Porque houve uma decisão do Tribunal de Contas da União determinando que esses decretos fossem baixados. 4 anos antes, uma decisão do Tribunal de Contas da União. Ou seja, a presidenta baixou decretos cumprindo a imposição do Tribunal de Contas da União. Cumprindo. E está sendo penalizada por cumprir a determinação do Tribunal. Mas se dirá, não, mas o Tribunal entendeu que não podia. O Tribunal mudou de opinião. Tanto mudou que o próprio Tribunal pediu suplementação. Quando o Tribunal muda de opinião, o governo paralisou a expedição de decretos. E estava sobre a mesa da Presidência da República um decreto pedido por quem? Pelo Tribunal de Contas da União. Pelo Tribunal de Contas da União. E a presidenta devolveu. Ora, quem achava que era contrário àquilo, não pediria. Mas é que mudou-se a opinião. E a partir do momento em que houve a mudança da decisão do Tribunal de Contas da União, o governo não baixou mais os decretos. Também não bastasse isso, eu quero dizer que o relatório apresentado pela Câmara tem aspectos que surpreendem, eu não tenho tempo para analisá-lo todo. Mas um dos aspectos que mais me assustou diz respeito à afirmação de que os decretos não poderiam ter sido baixados naquelas despesas que são obrigatórias. Também nas despesas obrigatórias tinha que ter mandado lei. Senhores, se uma despesa é obrigatória é porque a lei manda. Eu precisaria mandar uma lei para dizer, cumpra essa lei? É essa a visão? Não. Embora as despesas obrigatórias sejam muito pequenas nos valores desses decretos e a maior parte sejam discricionárias, é óbvio que se a despesa é obrigatória, ela é obrigatória. Não precisa de autorização legal para cumprir uma despesa obrigatória. Mas as despesas discricionárias? Ah, não. Essas realmente são a maior parte das situações decorrentes do decreto. Só que há o contingenciamento. Eu não contingencio despesa obrigatória, eu contingencio despesa discricionária. E foi contingenciado. Então, portanto, é absolutamente indiscutível. Não há ilegalidade nenhuma nesses casos. Mas vamos imaginar, senhores, que houvesse. Vamos imaginar que houvesse. Vamos imaginar que... Olha, realmente, apesar do Tribunal de Contas concordar, apesar dos governos anteriores fazerem, vários governos anteriores fizeram isso, muitos, acho que o governo Fernando Henrique Cardoso fez 100. E mais, mudou metas fiscais por medida provisória. Claro. O governo Lula fez, vários fizeram. O Tribunal de Contas da União nunca havia obstado isso. Disse o relator da Câmara, não é que ele não havia obstado, é que ele nunca tinha apreciado. O que é isso? As contas foram apreciadas e há várias posições nesse sentido do tribunal. Eles mudaram de opinião, sim. Muito bem. Mudaram de opinião. Mudaram de opinião, disseram que não podia. O governo não fez mais depois disso. Mas mesmo que efetivamente houvesse, pergunto, onde está o dolo da senhora Presidente da República? Para a configuração do crime de responsabilidade é necessário o dolo. Foi a premissa que parti logo na origem da exposição. Onde está o dolo? O Tribunal de Contas da União, no momento em que foi baixado os decretos, admitia a prática. Mudou de opinião, a partir daí não se fez mais. Onde está o dolo? Má fé retroativa? Eu dei um exemplo na Câmara e volto a dá-lo. Seria o mesmo que eu andasse numa estrada que tinha lá uma sinalização de trânsito dizendo não ultrapasse 80 quilômetros. Depois muda a regra e passa a dizer não se ultrapasse 60 quilômetros, mas quem andou no ano passado, a 70 será multado. Ora, o que é isso? Isso é realmente absurdo. Não existe a possibilidade de alguém ser punido retroativamente por uma mudança de jurisprudência. Imagine os senhores parlamentares se fosse assim. Quando o Supremo Tribunal Federal baixou a regra da fidelidade partidária, disse é daqui para frente, claro. Porque senão todos que tinham mudado de partido tinham perdido seus mandatos. Quer se punir, portanto, a Presidência da República por ter feito algo que era admitido? Que outros governos fizeram? Que governos estaduais fizeram? É isso que se quer. Onde está o dolo? Mas... a jurisprudência é pacífica ao dizer, pacífica, absolutamente pacífica, que quando uma decisão de um chefe de executivo é baseado em pareceres técnicos, jurídicos, não há dolo. Senão prefeitos, governadores, que tomam decisões baseadas nos seus corpos técnicos, estariam submetidos, sim, a uma situação de configuração dolosa. A jurisprudência é pacífica. Ora, se esta é a jurisprudência, há que se entender que muitos órgãos participaram desse processo. o órgão que solicita, o órgão que examina. A AGU deu pareceres nesse caso, em todos os decretos. E achei curioso quando se arguiu que eu não poderia defender a senhora presidente da República nesses atos, quando a própria AGU deu parecer favorável. Ou seja, a AGU dá parecer favorável e depois não defende o ato. O que é isso? Tem pareceres, sim, da Advocacia Geral da União, como tem pareceres de vários órgãos técnicos. Onde está a má-fé? Onde está a má-fé da senhora presidente da República? Se a prática era admitida, se o Tribunal de Contas da União mudou de opinião, e depois que ele mudou de opinião ninguém fez mais nada, órgãos técnicos intervieram, fazendo parte da situação administrativa cotidiana do governo, esse tipo de prática. Sabem como é que o senhor relator da Câmara explica isso? Para tentar encontrar uma má-fé da senhora presidente? Lembremos o desvio de poder que se associa a esse relatório. E aí se entende. Disse o relator, não, é que já havia uma discussão pública. No momento que ela baixou os decretos, tá bom, não tinha decisão do Tribunal de Contas. Mas já havia uma discussão pública. Senhores senadores, senhoras senadores, mentira. Mentira. Não havia discussão pública nenhuma, absolutamente nenhuma, no momento que esses decretos foram baixados. O que havia? Nada. Nem mesmo o relatório preliminar das contas de 2015, firmado pelo relator Augusto Nardes, antes desses decretos, tocava no assunto. Nem o Tribunal de Contas tocava no assunto. Foi depois dos decretos que o Tribunal de Contas da União investigou e levantou a questão e mudou sua jurisprudência. Perfeito. Que discussão pública havia? Do que deveria estar a senhora presidente da República ciente? Vários pareceres, inclusive de juristas, dizem que é perfeitamente possível fazer isso, de técnicos em finanças. Onde está o dolo? Não há. E, finalmente, senhores senadores, um ato como esse não pode ser tido como um atentado à Constituição. Me perdoe. Onde está o atentado à Constituição nesses decretos que nem feriram metas fiscais? Há governos que ferem metas fiscais e nada acontece. Este governo mudou a meta quando efetivamente avaliou que ela não podia ser cumprida. Podia fazer isto? Devia. O Tribunal de Contas sempre disse que por transparência é necessário mudar as metas. Sempre disse. Aí se dirá, não, mas a meta foi desrespeitada. Não foi. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, diz que a meta é anual. É anual. Meta anual é anual. Por quê? Porque coincide com o exercício orçamentário. É óbvio. Mas exige a Lei de Responsabilidade Fiscal a emissão de relatórios para acompanhamento da situação. Para acompanhamento. Para tomar providências, para contingenciar mais. Mas como a receita tinha caído muito, no terceiro bimestre, o que é que se faz? Se manda um projeto de lei para o Congresso Nacional, alterando a meta. Logo no final do ano, a meta foi cumprida, porque o Congresso alterou a meta. Ah, mas houve um descumprimento parcial, senhores. Meta não se estabelece aleatoriamente, é com prazo. É lá que eu confirmo se a meta foi atingida ou não. Senão, é uma maluquice. Ou seja, eu fixo uma situação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no ano anterior, prevejo uma situação que não acontece, então já no primeiro mês eu descumpri a meta. O que é isto? Não tem o menor cabimento. O governo, quando se apercebe de que a meta seria impossível de ser cumprida, que tinha chegado ao limite máximo do contingenciamento, que não poderia parar o governo, por força disso, manda um projeto de lei. E os senhores senadores aprovaram. A Câmara dos Deputados aprovou. Então não houve desrespeito à meta. Mas vamos imaginar que tivesse havido. Vamos imaginar que tivesse havido. Existe uma figura clássica, e o senador Anastasia bem a conhece, que chama do administrativo convalidação. A convalidação significa quando um ato posterior corrige vícios anteriores. Isso é feito por ato administrativo, está previsto inclusive na Lei de Procedimentos Administrativos de âmbito federal. Mas no caso não foi um ato administrativo que corrigiu o vício, foi a lei. Foi a lei, onde é que está o vício? Onde é que está o crime? A lei nova... o crime se configurou e a lei nova mudando, mantém o crime. O que é isto? Isso é uma heresia jurídica do ponto de vista administrativo, do ponto de vista criminal. É insustentável, absolutamente insustentável isto. Portanto, afirmo a necessidade de ser rejeitada a denúncia no que diz respeito a estes decretos por absoluta, absoluta, inconteste falta de justa causa. Não há dolo, não há ilegalidade, não há atentado à Constituição. Nada. Absolutamente nada. Vamos às pedaladas fiscais. Senador Mocca. A defesa sustenta aqui.
Foi não. Senhor ministro José Eduardo Cardoso, o tempo de Vossa Excelência terminou. Gostaria que Vossa Excelência
concluísse rapidamente em 5 minutos, falta um dos pontos só.
Vou dar 5 minutos a Vossa Excelência.
Eu lhe agradeço imensamente, senhor presidente. Sendo bem rápido, eu quero afirmar textualmente que também no caso das pedaladas fiscais não há ilícito. Primeiro, por que, que não há ilícito? E como disse a nobre ministra Cátia Abreu, não se trata de operação de crédito vedada pela lei de responsabilidade fiscal. O que nós temos é um contrato de prestação de serviços em que se atrasa pagamento. Alguém dirá, ah, mas a quantidade foi muito maior do que poderia, do que aconteceu em outros governos, porque todos os governos anteriores fizeram, mas a quantidade é muito maior. A quantidade maior não altera a natureza jurídica de um vínculo. Um homicídio pode ocorrer com uma facada ou com 10. Ou é crime ou não é crime. Então, portanto, ou é operação de crédito ou não é. Não é a quantidade que define se é operação de crédito ou não é. É o vínculo jurídico. E o vínculo jurídico não é de empréstimo, como bem explicou a nobre ministra Cátia Abreu. Segundo lugar, mesmo que fosse, não há dolo. Por que, que não há dolo? Porque não há ato. Quem gere este programa do Plano Safra não é a Presidência da República, é o ministro da Fazenda. Como é que supera isto, o senhor relator, o denunciante? Ele fala que o ato da presidente está em dois casos. O primeiro é que ela fez conversas. Ela conversava sempre com o Arno. Conversas. Que não sabe o conteúdo, isto é ato. Quer dizer, se eu converso com um senador e o senador mata alguém, ah, ele conversou, olha, você é coautor do homicídio. Que é isto? De onde se tira uma coisa desta? Conversa. Se ato jurídico. Conversa que nem se sabe o objeto. E a prova da conversa é uma matéria de jornal. Porque ela conversava sempre com o Arno, secretário do Tesouro. E aí também diz o seguinte, que se não fosse isto, veja a alternativa, eu jogo duplo, né? Se não foi esse ato, é outro, é omissão. Ou seja, eu jogo duplo, é omissão. Omissão. Para que exista uma caracterização de situação omissiva, é necessário que eu tenha um dever específico descumprido. Qual é o dever específico descumprido? Nenhum. Invoca-se o artigo 84 da Constituição para dizer que a Presidenta da República, ela gere todo o sistema. Bom, então, eu posso pedir o impeachment porque alguém rouba um grampeador. Será isso? Não há ato jurídico. Então, portanto, se não há ato jurídico, não há dolo. Mas vamos imaginar que houvesse ato jurídico, onde estaria o dolo? O Tribunal de Contas da União mudou de opinião também. Ou seja, nenhuma situação foi feita depois que houve mudança de opinião. O Tribunal de Contas, portanto, não pode, como eu já disse no caso anterior, também pretender que, mudando de opinião, puna retroativamente. Ninguém pode imaginar uma situação dessa natureza. Então, portanto, não há dolo, não há ato, não há ilícito. E mais ainda, de passagem digo para concluir, senhor presidente, a denúncia foi recebida com base no artigo 11 da Lei 1079 de 50. Esse artigo, afirmo, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Por que, que não foi recepcionado? Na verdade, esta figura estava prevista no artigo 89.7 da Constituição Federal de 1946. A Constituição de 67 já atirou. Na Constituição de 88 não está. E qual é a figura? É a figura que estava prevista na Constituição de 46. Ato contra a guarda legal e emprego de dinheiros públicos. Isto hoje não está no artigo 85 da Constituição. Portanto, o artigo 11 não foi recepcionado. E se faz o recebido uma denúncia por artigo que não sobrevive. Ou seja, por todos esses aspectos, impõe-se também a rejeição da denúncia no aspecto das pedaladas e concluo. Concluo com uma afirmação que está no relatório da Câmara dos Deputados e que é de estarrecer. Ao analisar a questão das pedaladas, o senhor relator, deputado Juvair Arantes, cita a questão das pedaladas, não aponta o ato, apenas se refere a essas duas teses, esses dois atos, contraditoriamente apontado pelos denunciantes, fala que de fato tem que estudar mais para verificar se há delito, mas que não pode fazer isso na Câmara, isso é um problema do Senado. Ou seja, a Presidenta da República pode ser afastada sem que exista um mínimo de prova do ato que praticou, porque a fase de investigação de prova, segundo ele, começa no Senado depois da instauração do processo. Primeiro se investiga, depois se afasta. Inverteu-se a lógica. E ele diz textualmente nessa denúncia, senador Aloysio Nunes Ferreira, na dúvida, fique-se com a denúncia. Está escrito. Na dúvida. Na dúvida, no presidencialismo, se afasta o presidente da República. Na dúvida, se pune. Uma situação de excepcionalidade como crime de responsabilidade. Na dúvida, eu determino, segundo o próprio relator, o afastamento da presidente da República. É o que está dito textualmente. Não pode o Senado aceitar algo desse tipo. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Temos uma Constituição a zelar. E não se pode praticar, ao arrepio da Constituição, um processo de afastamento de uma presidenta legitimamente eleita. Que se faça a discussão política. Que no momento certo se vá às urnas. Mas nunca que se viole a Constituição, o Estado Democrático de Direito. Porque há se consumar esse processo, repito o que disse ao início, não é um impeachment realizado dentro da legitimidade democrática. É um golpe de Estado.